o adjetivo e o desejo são armadilhas de Schopenhauer.
São tentações.
As tentações que Cristo teve no deserto são as mesmas. E quando Satanás leva Cristo para o alto e diz: se você se ajoelhar a mim, eu lhe dou tudo isso, não é poder que está em jogo? Você querer uma coisa, não é poder que está em jogo? O poder de construir o seu próprio chão? Quando Satanás diz para Jesus, e Jesus responde: nem chota do pão vive o homem, não é o querer o que você gosta, o viver das coisas material, assar certo, linhado, bonito e feio? É isso que quer dizer a Bíblia nas tentações de Jesus. São as tentações do pensamento, a tentação de otular alguma coisa, a tentação de desejar alguma coisa. A felicidade se constrói, e se constrói acabando com os pótulos, e se constrói acabando com os desejos. E aí você entra no quê? Quando nós tirar o que eu desejo, quando nós tirar o que eu acho, os adjetivos, eu chego aonde? Na realidade. No que está acontecendo. Eu chego no que é real. O que é real? Um ladrão entrou na minha casa. O que é real? Eu estou num lugar que eu não queria estar. O que é real? A minha vida não é o que eu queria que fosse. Isso é real. A minha vida é o que está acontecendo. E é preciso, a partir daí, descobrir que eu tenho o direito de ser feliz ou não ao que está acontecendo. Isso é um ponto fundamental para quebrar o achoxinho. Eu disse que o achoxinho vai usar o que está na memória. O que está na memória, na sua memória, é seu. Foi você que criou. Você colocou lá dentro. Mas quem criou não foi você. Mas o condicionamento de quem?
Aprendeu com alguém, não?
Aprendeu com alguém. Com quem? As suas verdades são condicionadas às verdades do mundo. Vou dar um exemplo. Se vocês tivessem um fio, vocês colocariam ele de rosa e dariam boneca para brincar?
Por quê?
Porque lhe ensinaram que menino brinca de carinho e veste a juva. Lhe condicionaram a isso. Você aceitou o condicionamento, mas alguém lhe condicionou a isso. A terceira mudança do pensamento: a humanidade não pode existir de uma forma padronizada. Não é porque um ladrão entrou na minha casa que eu tenho que sofrer, já que todo mundo que o ladrão entra na casa sofre. Eu puxo as verdades do mundo e crio um padrão de reação àquela verdade. E você, ao invés de lutar contra o padrão, mudar o seu pensamento, diz: ah, eu sou obrigado a sofrer. Você segue os padrões do mundo para não ferir o rim, para não ser considerado anormal. Como é que uma pessoa sozinha vai ser feliz? Não pode! Como é que alguém que teve a casa roubada vai ter felicidade? Não pode! Como é que alguém que aconteceu isso não vai reagir aquilo? Jesus disse para nós que é preciso vencer o mundo. E vencer o mundo é isso. Eu tenho o livre-arbítrio de sofrer ou não. Porque está condicionado a acompanhar o mundo. Tem medo de ser apontado como maluco. Olha só, aquela é doida lá. Morreu a mãe dela e ela está feliz. Olha, ela não gosta do pai, está vendo só? Ela está feliz. O pai está doente e ela está feliz. Ela não gosta do pai. Não é uma boa filha, não é isso. Então, para você não ouvir tudo isso, que vai ser um trabalho mental de ouvir tudo isso e não sofrer, você prefere sofrer e dizer: coitadinho do meu pai. A felicidade passa pela vitória sobre o mundo, passa pela verdadeira utilização do livre-arbítrio. Você não é obrigado a sofrer aonde os outros sofrem, porque para poder sofrer aonde os outros sofrem, você cria verdades que põe na memória e utiliza durante o achoxim. Se todo mundo que pede o pai sofre, eu tenho que chover. Isso ficou lá dentro. Se alguém falar a palavra pai, você começa a solar. Mas não é seu. Não foi você que escolheu chover. Você escolheu seguir o mundo. Porque o mundo chove ali.